Este é um podcast Rádio Comercial.
Ele foi visto a sair do hotel com outra.
Conta lá!
Oh, Lori e a Marta já me tinham dito.
Tu não estás a perceber?
Babado fortíssimo!
Estou chocada!
Não sou de intrigas. Com Marta Campos e Lourenço Eker.
Olá! Então, quem é que teve saudades?
Que saudadinhos dos meus bebês!
Olha, eu tinha saudades. Tá, não tuas, saudades, porque nós estamos praticamente todos os dias. Já tinha saudades de gravar o Não Sou de Intrigas.
Sim, também. O nosso momento também, não é?
E recebemos para aí umas duas mensagens a perguntar: então, quando voltam? Para aí umas duas.
Sim, recebemos. E obrigado. Obrigado a essas pessoas que estão sempre à espera do Intrigas.
Claro, e eu pensei assim: no verão também nunca acontece nada, em agosto nunca acontece nada, silly season.
É complicado. Se bem que, não é? Houve aqui uns lançamentos que vieram lançar babados.
Verdade, hoje temos dois lançamentos, não é?
Sim, dois lançamentos que vieram aqui agitar
cada
as águas.
Cada um com o seu drama. São coisas, uma delas mais recente e outra mais antiga. Sim. Mas achamos que vale a pena falar sobre isto, porque nós que somos pessoas que gostam de dar a sua opinião.
Exatamente, queres começar pelo mais recente?
Quero começar só por uma nota, pode ser?
Pois é. Conta.
Tu não estás a perceber.
Então, queria só dar nota, porque falámos sobre esta alegada separação, que agora se confirma. Uhum. Se confirma o divórcio. O divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck.
Good riddance.
Eles confirmaram, os rumores da separação eram verdadeiros. E eu acho que o Ben Affleck já tem sido visto com outra pessoa.
Também não esperou um bocadinho.
Não perde muito tempo. E é assim, olha, não sei o que é que aconteceu ali. Ele parece-me honestamente uma pessoa um bocadinho pouco equilibrada.
Ele? Olha, não sei, eu só sei que vi fotografias dele na relação. Estava sempre com trombas, sempre mal encarado. Mal se divorciou, teve a fotografia dele na rua a sorrir.
É, ele tem sempre esse ar de estar sempre mal com a vida.
É.
Aconteceu alguma
coisa. Eu não gosto nada dela. Portanto, para mim só será alguma casa.
Eu gosto dela. Dele não tenho especial não tenho especial carinho pelo Ben Affleck. Mas achei. Só queria dizer que achei uma coisa bonita. Achei que. Não sei se viste umas fotografias da Jennifer Lopez com os filhos do Ben Affleck.
Não.
Já depois dos rumores da separação, ela apareceu com os filhos do Ben Affleck. Eu achei isso querido. Porque ela devia ter uma boa relação com os enteados. E eu acho isso querido. E a filha do Ben Affleck, a filha mais velha, foi vista com um vestido que a Jennifer Lopez já tinha usado. Por isso provavelmente a Jennifer Lopez emprestou o vestido à enteada. E eu achei isso querido.
Pronto, há uma boa relação. Posso ligar agora?
Podes. E eu acho que precisas mesmo de ligar. Precisas mesmo de ligar o ar, porque
as coisas vão aquecer aqui dentro. E eu preciso regular aqui a minha temperatura corporal.
Exatamente, vamos falar sobre o babado mais recente, não é?
É, pode ser short, mas não é nada sweet.
Não é sweet?
Não é nada sweet este babado. Vamos então falar sobre Sabrina Carpenter.
Ela é a rainha do verão.
Está nas bocas do mundo, não é? Rainha do verão, que tem lançado Bop After Bop. E lançou os bops que faltavam no álbum Short and Sweet.
É um grande álbum.
Deu-nos a música Taste, que eu estou ansioso, que toca aqui na Rádio Comercial. Já tocou algumas vezes, mas estou ansioso que entre assim.
Eu amo.
Adoro. Teve a participação da incrível Jenna Ortega, está incrível no videoclipe. Ela é ótima, adoramos. One Love, Jenna Ortega. Mas o álbum, então, veio aqui com umas indiretas que os fãs rapidamente ligaram a uma curta relação que Sabrina Carpenter teve o ano passado. Relação essa que muitos podem não saber que existiu.
Nós não falámos sobre isto aqui o ano passado.
Porque passou até para os mais atentos. Aqui é nós.
Não passou ao lado, eu lembro-me disto.
Não sei se nós se falámos ou se só referenciámos. Porque de facto na altura aquilo não era muito consistente. Não havia sumo, não havia nada para dizer a não ser umas fotografias vistas de paparazzi. E de facto, estamos a falar de Shawn Mendes e Sabrina Carpenter.
Eles não tinham sido vistos a saírem juntos de uma listening party da Taylor Swift do ano passado, do 1989?
Sim, foi exatamente
isso. Ou se calhar não foi.
Não, mas faz. Não, faz, não, está certa.
Do Speak Now?
Está certa, sim senhor. Eu tenho aqui na minha timeline. Eu fiz uma timeline de vezes em que os meninos foram vistos juntos, e eles de facto foram vistos juntos a sair da festa da Taylor Swift dia 12 de março de 2023.
Pois, mas era festa de quê?
Digo tchau.
Estás a ver? Opa, olha, a minha memória é boa.
Aliás, não. Foi uma festa, mas não foi da Miley Cyrus. Não foi da Taylor Swift, foi da Miley Cyrus.
Foi.
Foi do álbum Release Party, Miley Cyrus.
É isso, eu sabia que era loira.
Era uma loira das boas.
Eu sabia.
Era Miley Cyrus. Mas pronto, vamos primeiro, antes de chegar até aí, vamos dar aqui um contexto para quem não está a par. Isto aqui é um triângulo amoroso que se viu muito presente no álbum da Sabrina, e estamos a falar de Shawn Mendes, Camila Cabello e Sabrina Carpenter. Shawn Mendes e Camila Cabello, que namoraram de 2015 a 2019. Eles conheceram-se nos VMAs.
Eles acabaram em 2019.
Sim, já foi. Eu sei que a pandemia parece que não existiu, mas aqueles anos os meninos já não estavam juntos. Mas regressaram. Ou seja, a saber, muito on and off. Eles regressaram durante um pouco período de tempo na pandemia, até passearam os cães juntos. Depois voltaram a acabar. Foi 2019, voltaram, acabaram em 2021. Esta relação parecia muito pouco saudável. Já na altura falou-se muito que a Camila estava quase noiva de outro homem e deixou esse homem para estar com o Shawn, e foi assim tipo um amor doido. Nunca se percebeu muito bem qual é que era, o que é que se passava ali, mas sabemos que nos deu a música Senhorita, que para isso nós estamos eternamente gratos, claro. Porque a música é ótima. Mas pronto, 2022, Shawn Mendes fica oficialmente solteiro, acabou, largou-se
da
Camila Cabello, e então fica um ano sozinho, e em 2023, dia 19 de fevereiro, é visto Shawn Mendes com a Sabrina Carpenter. Um date nos cavalos.
Oh.
Um date nos cavalos, que é uma cena sempre muito...
Eu acho que Horses é um restaurante.
Ah, é?
É.
Ah, peço desculpa, eu sou tão... Ai, meu Deus.
Eu acho que Horses
é um restaurante, Lourenço.
Acho que Horses é um restaurante, porque eu já tinha ouvido essa referência.
É que eu vi Horses, eu sei. Date at Horses, eu sei. Pronto, se calhar foram aquelas corridas de cavalos.
Não,
coisa
não,
rica, não.
Não
é?
Não, eu acho que Horses é um restaurante.
Quer ser o próximo a ser levado lá. Quem está a ouvir, há de saber.
Pois.
E pronto, eles foram vistos esta primeira vez. Os fãs ficaram um bocado: what the hell, o que é que se está a passar aqui? Ninguém estava a esperar. Não era... Até porque, pronto, há aqui uns rumorzinhos sobre o Shawn Mendes. Quem está à par, está à par. Também não vou explorar essa parte. Portanto, ficamos todos um bocado assim: okay. O que é que ele está a fazer com a Sabrina Carpenter? E não o Sabrino Carpinto.
O Sabrino Carpinteiro.
Eles foram vistos mais duas vezes, sempre fotografias de paparazzi, mas sempre com aquele ar de claramente ali alguma coisa a acontecer. Estavam sempre muito sorridentes.
Sim, com uma... tem ali alguma coisa a esconder, não é?
Há ali alguma coisa a esconder. Mas também não estavam muito preocupados com as fotografias de paparazzi, o que nos dava a entender que, ok, isto rapidamente pode se tornar público, e eles não estão preocupados com isso. O que quer dizer que estão bem, estão felizes com o que está a acontecer.
Não querem esconder.
Depois, o Shawn Mendes foi visto a usar um colar também com o birthstone, a pedra do mês de aniversário da Sabrina.
Ai,
já temos aqui deep meanings.
Okay,
isto aqui já entra,
okay.
Isto já entra num nível, não é? Já começa a ser.
Pronto, no nível Taylor Swift, do nível de detalhe Taylor Swift, acho que.
Isso também, mas é aquela coisa de: ah, eu vou usar. É, já carinho, já a preocupação. Tipo, vou usar aqui a pedrinha com o carinho. Pronto. Aquelas coisinhas todas, que eram mais pedra.
Ok.
E são vistos uma última vez dia 17 de março. Mas a Sabrina disse que mais tarde, que eles não estavam a namorar, que aquilo era só. Pronto, pode ser só um flirt, pode ser só também uma cena. Whatever it is, aconteceu ali alguma coisa e as fotografias mostram que eles estavam muito contentes.
Não só,
contentes,
sim, as
não é?
Fotografias e agora as músicas.
E agora as músicas vieram Sabrina, realmente é? Comprovar um ano mais tarde que há ali alguma coisa.
Houve
ali alguma coisa.
Mas coisa que, apesar de ter sido, pronto, não ter acabado muito bem, deu-nos boas músicas.
Ótimas músicas. Mas voltando aqui à timeline, dia 16 de abril de 2023, portanto, um mês depois da primeira vez que ele teve com a Sabrina Carpenter, Shawn Mendes é visto a beijar Camila Cabello no Coachella. E é aqui que eu gosto de fazer referência a uma das músicas que realmente comprova mesmo que isto aconteceu, que é a Coincidence, do álbum de novo, Short and Sweet, em que ela,
surprise,
your phone just died. Pronto, ela faz muitas referências e ela diz: your car drove himself from LA to her thighs.
Pronto, o teu carro foi diretamente de Los Angeles,
até às coxas dela. E também Palm Springs looks nice, but who's by your side? Ou seja, Palm Springs está muito bonito, mas quem é que está ao teu lado? Palm Springs, para quem não sabe, é onde acontece o Coachella. E depois ela diz: oh, ela parece a rapariga que tu esqueceste. Pelo menos foi isso que tu disseste.
Uhum.
E faz aqui umas referências a Camila Cabello, que os fãs também têm reparado que nos últimos tempos, eu, por acaso, isto já acho um bocado de perseguição, mas que ela se tem colado muito ao estilo da Sabrina Carpenter. Não em estilo musical, mas estilo físico mesmo, de cabelo, penteado, maneirismos.
Mas ela mandou umas bocas também, não mandou? Ela mandou umas bocas à Sabrina Carpenter.
Sim, mas que a Camila Cabello é um bocado pensadora, todos nós sabemos. Ela é um bocadinho parceirita.
É.
Não, eu adoro. Mas pronto, tem aqui umas referências também a Taste. Dizem que é para a Camila, porque é tipo: ok, toma lá o teu namorado de volta, mas ele agora vem usado, amor, está bem? Vem.
Sim, já tu vais sentir o meu sabor quando ele te beijar.
Exato,
não é?
Já não é um carro 0 km, estás aí a pegar, baby. Agora tens aí um stamp. Sabe, na Carpenter.
Para uma relação tão curta,
ela sentiu muito, não é?
Ela sentiu muito. E se não sentiu, é assim, eu também acho que isto já é um carro.
E ela diz na Taste: just because I sing about it doesn't mean I care.
Sim. Opa, pois eu também acho
frase que eu acho que é importante para as pessoas perceberem que, às vezes, pá, só pequenas coisinhas são um fruto de inspiração muito grande. E a mesma coisa tem para Taylor Swift. Há coisas que ela exagera por motivos de arte e de, não é?
Sim, porque na verdade eu acho, a música é ótima. Eu adoro o álbum da Sabrina Carpenter, mas nós estamos sempre a tentar, eu acho que nos identificamos muito mais com a música quando conhecemos a história.
Sim.
O mesmo acontece com o Please, Please, Please e com o Espresso, que são para o Barry Keoghan.
E é sempre giro que eles nunca confirmem, deixem sempre no ar.
Sim, como a Taylor Swift faz.
We all know, não é?
Acho que a Sabrina Carpenter seguir esta mesma narrativa e esta forma de escrever músicas como faz a Taylor Swift, eu acho que é uma ótima estratégia e está a resultar muito bem, porque o álbum, o Short and Sweet, estreou e foi logo para o primeiro lugar do top. Sim. Da Billboard. Destronou a nossa Tay-Tay, destronou o The Tortured Poets Department, que já lá estava há muito tempo.
E bom, e bem, até tenho a posso ficar contente com isso.
Eu acho que sim, e quando ela lançou o álbum, a Taylor Swift fez um story sobre.
A mesma coisa fez com o Post Malone.
Exatamente.
Ela ajuda os amigos, ela não se importa de dividir o spotlight.
É, e eu acho que, e bem, acho que a Sabrina, acho que nos fazia falta uma pessoa fresca na pop como é Sabrina Carpenter.
Também acho que sim.
Eu acho que ela é fresca. Tenho muita pena que ela
não
venha a Portugal.
E não se cola a ninguém, que eu acho que isso é bom. Tem ali tem uma
diferente.
Sonoridade única.
Eu gosto de tudo. Olha, gosto da imagem. Acho que ela tem assim. É tipo uma. Tipo uma Betty Boop loira, sabes?
É.
Faz-me lembrar um bocado a Betty Boop, mas em loiro. Apá, acho-a muita gira.
É,
parece-me
muito
ser amiga dela.
Sim. Eu gosto muito. Há uma música dela que eu gosto muito também, que é a Bad Cam.
Ah, sim.
Aquela, há uma parte em que ela, eu não sei o que ela diz, mas eu canto sempre. Ela parece mesmo estar só a dizer. E eu adoro este modo de cantar dela, que ela está tipo meio que a sussurrar. Mas com aquela.
Não é essa?
Mas aqui o boy with a white jacket and a thick accent. Like, essa parte eu decorei, mas ela vai dizer. E quem já ouviu a música vai perceber que ela parece mesmo que está só ali, parece estar a cantar gibberish, mas eu acho que tem piada porque faz ela não só canta a música como faz uma performance da música, porque uma música é assim mais relacionada com estar na cama com alguém, num momento íntimo, uma pessoa meio que sussurra, meio que nem fala de nada com sentido. E eu gosto que ela interprete as músicas dessa forma.
Sim.
E é assim diferente, e depois fala meio das músicas.
Ai,
e depois
adoro.
Há uma música dela que se chama Juno, que é a minha preferida. E ela está a falar sobre posições sexuais. E ela diz: Have you tried this one? A meio da música. E tem piada. Eu gosto muito desses momentos que ela faz.
Eu gosto muito da Coincidence. E eu adoro
também
a parte
gosto
em que ela canta só para o. Supostamente para o Shawn Mendes, não é? Eu gosto muito. E o videoclipe de Taste, como a Sabrina é loira, não é? E a Jenna é morena. Há mais uma tal de referência.
Sim.
Sabrina Carpenter e Jenna Ortega.
E o vestido que tem.
Camila
Cabello. Mas um vestido que a Jenna Ortega, aquele roxo que ela está a usar no momento em que a Sabrina está
Voodoo,
exatamente, estava a falar, esquecer a palavra. Voodoo na Jenna. O vestido que a Jenna está a usar é um vestido que a Camila Cabello também já usou.
Ah, é?
Uhum. If you know, you know.
Quem ainda não viu o videoclipe, vale a pena ver o
videoclipe. E o álbum, por favor.
Sim, claro.
Sharpest Tool também é muito bom, relaciono muito com essa música.
Ok, Lori.
E o Dumb and Poetic também. Sinto que Sabrina e eu tivemos juntos nos últimos meses,
okay,
a escrever essa música. Beijinhos fofos.
Mas pronto, olha, vamos para uma coisa mais tall e menos sweet.
Exato, mais tall, nada sweet.
Quem é que não está a par do drama do PR de It Ends With Us, ou Isto Acaba Aqui? Quem é que não está a par? Quem não está a par tem vivido debaixo de uma pedra durante estes últimos meses, porque ou não tem ido ao TikTok, não tem ido às redes sociais.
Não tem saído de casa.
Quer dizer, agora já acalmou, a poeira já assentou. Mas durante o mês de agosto e durante o lançamento do filme de Isto Acaba Aqui, eu acho que não se falou de outra coisa. Não se falou de outra coisa. E depois de... E esta história deu muitas voltas. E isto faz lembrar, ou fez lembrar a muita gente, o drama do filme Don't Worry Darling.
Uhum.
Do filme do Harry Styles, Olivia Wilde,
Florence Pugh. Sim.
Aquele drama todo. Tivemos aqui uma recriação, acho que um bocadinho mais soft e um bocadinho menos dramática que o drama de Don't Worry Darling.
Não, por acaso não sei se concordo com isso.
Eu acho que é um bocadinho menos dramática.
Eu acho que tá, não sei, porque eu acho que o tema é muito mais importante do que o drama do...
Não, certo, mas o que eu estou a dizer é, entre o elenco, o drama entre o elenco parece-me menos dramático, mas eu acho, não sei, acho que este tumor...
Porque neste caso é só uma pessoa que ficou de fora.
Pois.
Naquele caso não foram. Pois. Foram mais.
Então o que é que aconteceu? Tudo começou há um tempo atrás. Tudo começou quando começaram as entrevistas para promover o filme It Ends With Us. Para quem não sabe, este filme é baseado num livro da Colleen Hoover e é um filme sobre violência doméstica.
Sim.
É um filme sobre uma rapariga que é a Lily, que entra numa relação aparentemente perfeita, mas depois vem a descobrir, ou começa a perceber, que o marido, a pessoa com quem ela se casou, é um...
Sim, começa por ter tendências abusivas e depois confirma-se,
exatamente. E é um filme com uma temática pesada, é um filme muito aguardado porque é baseado no livro da Colleen Hoover, que teve um grande hype o ano
passado.
Digamos
que foi o livro que a lançou também, não é? Pelo menos aqui em Portugal e aqui na Europa diria que foi o livro que a lançou. E o que também estava a referir, é um livro baseado na história verídica da mãe dela.
Exatamente.
Que, ou seja, a mãe da Colleen vivia numa relação abusiva e quando finalmente se emancipou, levou as duas filhas e começou do zero e, portanto, é uma história que para ela tem mesmo muito... Uhum. Tem mesmo muito impacto.
Exato.
O que também vamos já à frente perceber que eu estranho um bocado a postura da Colleen. Mas lá vamos chegar.
E então, o que é que acontece? Começou-se a perceber, as pessoas começaram-se a perceber, ou o TikTok, algumas pessoas no TikTok começaram-se a perceber que havia ali drama entre o elenco, quando de repente o Justin Baldoni, que é o realizador do filme e é também a pessoa que interpreta a Riley, é um dos protagonistas, é o par romântico.
Um dos,
o principal, não é?
Sim, exato.
O homem abusivo e o par romântico de Blake Lively, ele começou a não aparecer nas entrevistas. Portanto, todo o elenco aparecia, o Justin Baldoni não aparecia. Quando apareceu, ele só apareceu na grande estreia em Nova York e nunca pousou ao lado do elenco. Portanto, o elenco todo junto, Blake Lively, super amiga, toda a gente.
Don't Worry Darling 2.0 em Veneza, lembras-te? Também houve ali uns stresses.
Ah, pois foi.
Que foi a Florence que não passava perto da Olivia Wilde, estavam sempre em pontas opostas, nunca se cumprimentaram.
Não, mas aqui eles nem sequer aparecem.
Eles aqui nem
juntos.
Aparecem juntos, exato. É por isso que eu digo que acho que é pior.
Acho que eles não quiseram disfarçar. Nem sequer aparecem juntos. Muita especulação, pois porquê? E de repente as personagens, a Blake Lively, a rapariga que faz Blake Lively mais nova e montes
sim,
de
muito
outros,
parecida, muito para trás.
Sim, montes de outras pessoas do elenco deixam de seguir Justin Baldoni no Instagram. A própria Colleen Hoover deixa de seguir o Justin Baldoni no Instagram e as pessoas começaram a especular.
Eu quero acreditar que aquilo foi tipo uma decisão coletiva ao mesmo tempo. Ok, 3, 2, 1, seguimos todos.
Sim. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? E claro que toda a gente começou a olhar para o Justin Baldoni como o mal da fita.
Claro.
E começam a surgir pessoas que trabalharam no filme a dizer que ele era abusivo, que ele fazia com que as pessoas se sentissem desconfortáveis, que ele teve atitudes com a Blake Lively que eram consideradas abusivas. Ainda por cima, a Blake Lively tinha acabado de ter o quarto filho.
Acho que sim, acho que é o quarto.
Quarto
sim.
filho, ela começou a rodar o filme 3 meses depois de ter sido mãe. Há quem diga que ele lhe fez fat shaming, enfim.
30 por uma linha.
30 por uma linha, o que fez com que Justin Baldoni contratasse um gestor de crises, o gestor de crises que tratou que ajudou ali o Johnny Depp na altura do divórcio com a Amber Heard. Pronto, Justin Baldoni é o mal da fita, ele é o diretor, mas depois isto começou a virar.
Então, começou a virar. Percebeu.
Não sei se. Apá, lá está, eu não consigo perceber quem é que tem razão nesta história.
Para mim, it's clear as water.
Isto começou a virar, começaram a surgir imagens de a Blake Lively, supostamente, ou rumores de que a Blake Lively queria controlar o filme, queria o controle do filme, que ela e o Ryan Reynolds tentaram controlar
dominar.
Ali, dominar ali a cena.
Dominar é a palavra certa.
Lori.
Não. Go
Pronto.
On.
Pronto, tentaram ali fazer com que. Porque a Blake Lively era a produtora executiva também.
Sim.
Depois houve assim umas alfinetadinhas, houve alguém que perguntou ao Justin Baldoni, então e o segundo? Porque este livro tem uma sequela, que é uma outra história, é a história de amor da Lily com
o namorado de infância. Não, é uma prequela neste caso.
Não.
Não é?
Não.
É a história a seguir?
É.
Ah, achava que era antes.
Não, também tem coisas do passado, mas tem, é a história a seguir.
Ah, é?
É depois dela acabar com o Ryle.
Ah, achava que era. Ok, não sabia.
Pois.
Achava que era antes.
Não.
Pronto. O que é que nós achamos sobre isto? Ou ainda vais falar mais?
Ah, não. Pronto, e o Justin Baldoni, houve alguém que perguntou, então e o filme vai ter uma sequela? E ele diz assim, não sei, mas para mim quem devia realizar é a Blake, porque ela está super preparada para isso. E houve quem tivesse interpretado isto como uma boca, não é? Tipo, assim, olha, ela agora que faça, já que ela sabe tudo, ela que faça agora. E foi um bocadinho, não é? Depois de todo este drama, enfim. Mas depois isto virou.
Virou, o jogo virou.
O jogo virou, passámos de odiar o Justin Baldoni.
Não, eu acho que a internet, quando é assim, a internet é justa. Porque
é?
We digged some shit do Justin Baldoni e agora vamos fazer a mesma coisa para a Blake Lively.
Pois lá está.
Problema, o que é que veio mais à tona? Cenas sobre a Blake Lively do que viram sobre o Justin Baldoni.
Exato.
Pois e a verdade começou... é que, desculpa, estou a interromper-te. A verdade é que as fontes que falaram sobre... O Justin Baldoni já não disseram mais nada entretanto, mas continuam a dizer coisas sobre a Blake Lively.
Não são as mesmas.
E quando a história começa a travar de um lado e a continuar do outro.
Pronto, pois as pessoas começaram-se a irritar e eu aqui entendo as pessoas que se começam a irritar, porque este filme é um filme pesado, é um filme sobre uma temática importante que é a violência doméstica e o que. As pessoas do TikTok, mais do TikTok, não é? Eu acho que isto foi um drama que se passou muito no TikTok.
Eu acho que sim, mas depois, por causa da dimensão que ganhou, meio que foi transversal a outras redes, mais o Instagram, obviamente.
Sim, mas o que as pessoas começaram-se a perceber que a Blake Lively estava a vender este filme como um filme fofinho, como um filme. Porque ela disse muito.
Eu não diria fofinho, mas ela estava a vender aquilo como se fosse uma comédia romântica domingo à tarde.
Sim.
Problema, não é?
Não é.
Não é?
Não
ela,
é.
Eu lembro-me de vídeos daqueles press junkets que ela fez de bring your best friend and wear your florals, peguem a tua melhor amiga e usa o teu vestido com flores e vem ao cinema.
Isto não é Barbie, não é?
Isto não é Barbie. Isto não é um plano em que e vamos à despedida de solteira a ver um filme. Não. Não é. Não é. Não é aquela coisa que uma pessoa saia de lá contente, a sentir-se leve como se saísse uma mamia. Não. Não é esse o caso.
Não,
e não é daquele tipo de filmes em que tu. Tive uma discussão até sobre isto e disseram, há várias formas de olhar para um filme e promovê-lo. É verdade, agora neste caso se tu promoves fazes 30 entrevistas e em nenhuma promoves pelo objetivo mais claro, que é isto é a sensibilização de violência doméstica e abuso sexual, então há algum problema, passa-se alguma coisa, não é?
É, eu acho que o erro, o principal erro da Blake Lively, eu acho que ela podia ter continuado com o Wear Your Florals e usar a roupa que ela, as roupas que ela usou, podia ter feito isso tudo, mas eu acho que tudo devia ter sido complementado com atenção.
Sim.
Vejam isto com atenção, porque este não é um filme. Ok, sim. É bonito, é um filme bonito. Ela é bonita e a Lily é bonita. E as flores são porque a Lily tem uma loja de flores e o sonho dela era abrir uma loja de flores.
E o nome dela é o nome de uma flor também.
Exatamente, e daí a referência às flores. Mas eu acho é que podia existir todo este PR. Mas acho que acho que devia ter sido complementado com a mensagem que é a mais importante do filme, não é? Que é e no final do filme acho que devíamos ter tido um...
Sim, um disclaimer. Aquilo é um disclaimer. Aquilo
é uma
linha de apoio de uma hotline para vítimas de violência doméstica, pessoas que querem quebrar esse ciclo e whatever. Não whatever, mas etc. Eu acho que essa pessoa que me disse isso, eu disse ok, mas talvez a promoção do filme podia ser feita mais se ela não queria falar sobre a violência doméstica e queria promover por outro ângulo. O ângulo devia ser mais a emancipação feminina.
Ela falou tipo, sobre isso também.
Mas não tanto, foi mais a cena de isto é um filme domingo à tarde, isto é funny, isto é silly. Isto não é funny, isto não é silly. Isto é um tema super importante e acho que já que o fizeste e já que decidiste ser a personagem principal do filme, então toma a responsabilidade de vender aquilo como deve ser e não te ames em white fucking privilege e achar-te que só porque fizeste um filme podes promovê-lo da forma que quiseres e só porque és a Blake Lively e fazes parte de um dos casais mais importantes de Hollywood tens carta branca para fazeres o que queres. Não.
Sim, houve muita gente que disse isto não é o Deadpool.
Exatamente. E depois aproveitar a situação para vender mil e uma coisas dela, tipo a cena do cabelo, pá, out of touch. Não neste filme.
Não, mas ela não fez. Ela nunca vendeu produtos de cabelo.
Diretamente nas entrevistas, mas aproveitar
não.
O timing. Parece que é tudo uma jogada de marketing e estratégica e tudo. Eu sei que ela é uma businesswoman, mas tens que ter noção da realidade. Tipo, não estás a vender a próxima temporada da Gossip Girl.
Eu não acho que seja mau ela ter vendido. Ou ter lançado a linha de cabelos dela, porque para quem não sabe, a Blake Lively, ao mesmo tempo que lançava o filme, lançava também uma linha de produtos de cabelo. As pessoas criticaram-na por isso, mas eu não acho que isso seja criticável, porque lá está, ela está a fazer o trabalho dela e.
Certo, eu acho que eles não dão ponto sem nó, é assim que se diz,
não
é?
Não, claro que não, mas.
E eu acho que neste caso ela podia perfeitamente dar ponto sem nó, tipo, foca-te no filme.
Eu acho o erro, para mim, o erro não foi ela vender a linha de cabelos, foi ela não ter falado uma única vez sobre a importância deste filme ou sobre o que é que uma pessoa deve fazer, ou alertar, pelo menos.
E falamos também sobre a questão da entrevista que lá está, nesta pesquisa da internet que nunca desilude. Eles descobriram uma entrevista que a Blake deu.
Não descobriram. Eles não descobriram. A pessoa, entretanto, no meio deste drama todo, houve uma jornalista que divulgou um vídeo de uma entrevista que fez à Blake Lively na altura do Café Society.
Do Woody Allen.
Sim. O título do vídeo que ela lançou foi a entrevista que me fez querer despedir-me.
Sim. Em que a entrevistadora começa por, na altura, a Blake Lively estava grávida, acho que era do segundo ou do terceiro filho. Convém dizer, a entrevistadora a língua materna não é a língua inglesa, e portanto ela disse congratulations on your little bump, que se traduz parabéns por pronto, tua barriguinha, que não é a forma mais correta de em inglês dos Estados Unidos ou outros ingleses dizer parabéns por estar grávida, tipo congratulations on your pregnancy seria a forma mais correta, mas a Blake Lively levou aquilo como
uma ofensa
e disse de volta congratulations on your little bump. E daí começa uma entrevista péssima em
a dar a entender que a entrevistadora estava gorda.
Sim. E depois estava lá ela com a colega, com a outra atriz que não sei quem é, e começaram as duas a falar uma com a outra e a isolar totalmente a entrevistadora. Mesmo Mean Girl vibes, eu não gostei, senti-me super desconfortável a ver aquilo.
Depois fez uma pergunta sobre os costumes e elas dizem: ah, mas só faz esta pergunta. Aposto que não faz esta pergunta a um homem, só faz esta pergunta a uma mulher.
É. E para vez confirmar que essa entrevistadora não consegue ter filhos também.
Sim, foi infeliz.
A Blake não sabia, mas veio piorar a situação, não é?
Acho que foi infeliz, mas pá, lá está outra vez, e já falamos aqui sobre isto na rádio. Nós de vez em quando temos oportunidades de entrevistar atores e atrizes nestes press junkets, porque, para quem não sabe, os atores tiram dias para fazer promoção ao filme e são entrevistados por vários meios. São dias muito longos em que eles têm que estar a ouvir as mesmas perguntas durante muitas horas, e deve ser muito cansativo para estes atores estarem durante tanto tempo e a falar sobre o mesmo filme e a responderem as mesmas perguntas. E eu acredito que aquilo, de vez em quando, acredito que tenha sido um momento infeliz, porque tu não viste em momento algum a Blake Lively a ser desagradável com os jornalistas durante este press junket.
Eu acredito que desde então ela tenha tido um bocadinho mais de media training. Espero que continue a ter, porque realmente precisa.
Mas olha, digo-te uma coisa, ela estava grávida, estava se calhar fora, e acredito que ela se tenha arrependido. Eu acho que de repente vemos uma onda de cancelamento. Sim, mas vemos uma onda de cancelamento gigante à Blake Lively, que eu acho que não é fixe.
Eu não gosto da parte do cancelamento. Agora, acho que ela tem que ter noção que esteve errada.
Obviamente,
e há consequências para as nossas ações, e não é por seres quem és e usar constantemente o white privilege a teu favor. Não acho que seja bom. E acho que espero que a partir de agora haja uma mudança de comportamentos do lado dela, e que perceba que as coisas têm que ser promovidas como elas devem ser promovidas.
Ela fez um story a falar sobre a violência doméstica e fez um story sobre isso, a falar sobre uma hotline, mas já foi um bocado tarde. Acho que
isto já foi out of touch, claro.
Já devia ter vindo mais cedo. Mas o que eu acho, primeiro, isto acontece porque é uma mulher. Segundo, eu acho que acontece porque ela é uma mulher poderosa. E não aconteceria com um homem, pelo menos nestas, eu acho que desta forma, ou eu acho que eu não via isto acontecer com o Ryan Reynolds, por exemplo. Ele podia ter feito exatamente a mesma coisa. Não acontecia com ele.
Não, provavelmente não.
Eu acho que não. E isso é que me chateia. Eu
sim,
acho que
não,
ela
isso tens razão.
Tu viste de um mês para o outro a Blake Lively passar de bestial a besta. Porque durante o lançamento do Deadpool, ela era ótima, ela era incrível, ia à estreia do marido e apoiava e não sei o quê.
Sim.
De repente ela passa para uma besta. É uma besta. E isso, e honestamente, isso irrita-me.
Eu acho que lá está, tudo o que seja para além do que realmente aconteceu, e as pessoas tentarem arranjar mais porcarias para cancelar só porque querem cancelar, isso aí eu já acho errado. E se fôssemos fazer isso com nós mesmos, cancelávamos muito mais rapidamente nós mesmos do que as outras pessoas, não é?
Exato, nós não somos perfeitos e estas celebridades não são perfeitas também.
Exatamente, e isso eu concordo contigo. Agora, pronto, isso não, eu não acho que ela deixe de ser responsabilizada por causa do que aconteceu.
Não,
não passa disso, não passa disso.
Mas acho que de repente, tipo, já odiamos a Blake Lively por causa disso.
Não, estou a dizer. Agora, acho que isso tem de acontecer, pá, mas é move on. Tipo, também, pronto, agora vamos dar espaço para ela pensar, e quando voltar.
Eu acho que a Blake Lively tem muito mais do que pensar na vida do que propriamente no cancelamento dela. Acho que ela deve ter pensado assim: olha, tive mal, isto devia ter sido feito de outra forma. Pá, mas ela tem 4 filhos para criar. Tem.
Concerto de Taylor Swift para ir.
Exatamente. Opa, no outro dia vi um TikTok ótimo, ótimo, de uma miúda brasileira a dizer assim: gente, eu quero falar muito mal da Blake Lively, mas eu não vou fazer isso, porque imagina que há um dia que eu conheço a Taylor Swift, ela não vai querer ser minha amiga porque eu falei mal da melhor amiga dela.
Gostava de saber como é que a Taylor Swift lidou com o cancelamento da amiga.
Lidou.
Aposto que disse, tipo, amiga, para a próxima, tenho cuidado, olha que a minha música está no filme.
Não, acho que isso não tem nada a ver. E falando do filme, eu e o Lori fomos ver o filme juntos, não é? Obviamente. Sim. Casal
voltamos,
feliz, happy
voltamos,
couple.
Voltámos a casar a nossa amizade.
Já não a casávamos desde o concerto da Taylor Swift. Voltámos a fazer planos juntos.
Só não fazemos um plano juntos. Para quem não vocês agora vão entrar no nosso foro privado. Mas já não fazemos um plano juntos há muito tempo.
Há muito tempo. Dadas várias circunstâncias da vida, enfim. Um dia falaremos sobre isso.
Sim. Eu também tenho que andar muito ocupado.
Exato.
Mas eu também tenho que andar muito ocupado.
Mas já não fazíamos um plano há muito tempo. Fomos ver. Olha, eu adorei o filme. Eu já tinha lido o livro. Acho que faltam, obviamente, coisas ao livro. Mas acho que se quisesses ser completamente fiel, tinhas de fazer uma série e não dá para fazer um filme.
Sim, e uma série também acho que seria, não sei, não adoraria ver aquele registro em série.
Acho que podia dar, mas pronto, eu gostei, acho que foi muito fiel ao livro, chorei.
Eu emocionei-me e o final é bonito. Mas pronto.
E as músicas, a banda sonora.
Eu não adorei o livro. Porque esses livros costumo sempre um bocado a ler. Reconheço-lhe a importância, mas não adoro ler essas coisas.
Eu devorei, eu li super rápido. E pronto, e é isso que eu quero dizer. Pronto, tenho mais nada
a dizer. Um beijinho da Anitta.
Beijinhos da Anitta.
Não, mas foi bom voltarmos. Estamos contentes por estar de volta. Ficamos contentes que a Gosto nos tenha dado pelo menos dois babados para nós analisarmos.
Assim... Olha, sinto que isto acabou um bocado down.
Não, vamos voltar a pôr isto up.
Sim, mas nós acabámos assim com um tema meio fervente.
Vamos voltar a pôr isto up. Vamos estar atentos à nossa telerzinha, que ela está em pausa, mas nós estamos sempre atentos. Claro, que ela fazer.
Ficámos muito tristes quando ela não lançou o Reputation Taylor's Version, mas pronto, nós aceitamos. Ela faz o que ela quer.
Ela agora deve estar a arranjar alguma forma. Esperamos nós lançar ainda este ano. Eu tenho esperança que vai ser este ano.
Também eu.
Se não for este ano, eu vou tatuar o emoji do palhaço. Minha cara.
É isso, vamos ver o que é que ela faz. E pronto.
E esperamos pela Taylor e esperamos por outros. Venham mais babados. Estamos prontos para esta nova temporada de babados.
Cá estamos para acompanhar tudo e para dar novidades. E voltamos para a semana, não é?
Voltamos para a semana.
Um beijinho grande.
Tchau, tchau.
Tchau.
Não sou de intrigas, com Marta Campos e Lourenço Eker. Este é um podcast Rádio Comercial.